Senhoras e senhores, bom dia, colegas vereadores presentes no plenário, quem também nos acompanha nesse momento aqui no plenário. Invocando o nome de Deus, está aberta a 30ª reunião ordinária, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Convido o colega vereador José Clemente que faça uma leitura de um trecho da Bíblia, do Provérbio 6, versículos 6 a 11. Advertência contra a preguiça.
Advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos, você sabe. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estilo, prepara o seu pão, a cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Amém.
Amém. Obrigado, colega vereador José Clemente, pela leitura.
Os preguiçosos.
Vamos solicitar a nossa secretária Suzana Alves que faça a leitura da ata da reunião anterior, colocarmos em apreciação e votação.
Aos 18 dias do mês de junho de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 29ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; Rafael da Silva Alves; Exuma Ancinello. Deixaram de comparecer os vereadores José Clemente da Silva Corrêa e Josefina Soares. Às 9 horas e 54 minutos, o presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E, conforme a resolução número 13, solicitou ao vereador Wilson Brites que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbio 26, versículo 17 a 20. Similes às lições morais. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 117, 118, 119 de 2020, protocolizado respectivamente sobre os números 335, 337 e 338 de 2020. Foi rejeitada a indicação número 41 de 2020, protocolizada sobre o número 342 de 2020. Foi aprovada a moção 22 de 2020, protocolizada sobre o número 341 de 2020. Correspondências recebidas e diversas. Ofício 35, protocolizado sobre o número 339 de 2020. Correspondências expedidas a diversas. Ofício número 102 a 106 de 2020. Usaram o período das comunicações os vereadores José Fernando Tarragô, Elton da Rocha, Wilson Brites, Irani Coelho Fernandes e Rafael da Silva Alves. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, invocando o nome de Deus, às 10 horas e 53 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo Antunes Bela Gamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 18 dias do mês de junho de 2020.
Obrigado, secretária. Feita a leitura da ata da reunião passada, ela está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Não havendo manifestação contrária, a nossa ata da reunião da 29ª reunião ordinária está aprovada. Quero dar o nosso bom dia especial, quem nos a partir desse momento nos acompanha pelas redes sociais. Mais uma vez cumprimentar os colegas vereadores, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, que a gente possa ter bastante proveito, e também cumprimentar quem nos acompanha hoje aqui no nosso plenário. Vamos entrar na ordem do dia da 30ª reunião. Solicito à secretária Suzana Alves que faça a leitura das ementas dos requerimentos.
Requerimento número 120, protocolo 344, do vereador Fernando Tarragô. Solicita a instalação de luminária completa na esquina das ruas Salgado Filho e Setembrino de Carvalho.
Nós vamos fazer a leitura do requerimento. No momento que a ementa for lida e o vereador quiser comentar, pode pedir a palavra.
Requerimento número 121, protocolo 351, do vereador Clemente. Solicita a avaliação e após a adoção de providências com relação ao desentupimento e substituição de bueiros na rua Fernando Ferrari, próximo ao número 1433.
Está com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Irani Fernandes, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos assiste pelas redes sociais, raramente nós fizemos aqui requerimento sobre intervenções das mais diversas secretarias com pedidos antecipados de colocação de determinadas manutenção, até a reposição de determinados equipamentos, porque temos muito claro conosco de que o processo é inverso. As pessoas devem comparecer nas secretarias competentes, fazer as suas solicitações e ali protocolar os seus pedidos, ter de posse este protocolo, e quando não atendidas no período razoável, e não aquele somente constitucional, mas o período razoável para atendimento na administração, aí sim, e é esta orientação que temos dado à municipalidade quando somos procurados, o vereador passa a ter sua função, a função de fiscalizar o porquê da não execução daquela atividade. E hoje temos alguns requerimentos, e dentre esses requerimentos, esse que estou falando aqui, e foi agora lido pela colega vereadora Suzana, sobre uma manutenção ali na Fernando Ferrari de um esgotamento a princípio pluvial. Isto tem o protocolo, a senhora fez há um bom tempo, reiterou esse pedido, e obviamente que reconhecemos o esforço da administração e principalmente da Secretaria de Infraestrutura nos mais diversos pontos e pedidos que é feito pela comunidade. Mas nós estivemos lá e falamos para aquela senhora de que nós iríamos trazer esta nova intervenção no governo, requerendo sim, como fiscalização, a intervenção do poder público. Nós vimos que nas casas ali, com a chuva, isso acontece em outros lugares, obviamente, pelo desnível de várias obras que ocorreram ao longo dos anos em Uruguaiana, a água entra para dentro das casas. Eu entrei na residência para ver todos os eletrodomésticos, como fogão, geladeira, todos eles, além do piso, eles têm duas fiadas de tijolo que levantam os móveis e os eletrodomésticos para que, quando chove, esses não sejam atingidos, porque ela já perdeu em outra oportunidade os seus bens ali em decorrência disso. Então, o nosso pedido nesse requerimento é para que a Secretaria de Obras verifique essa situação e, pelo menos lá, dê um retorno para essa pessoa, para esses moradores, de que como poderemos nós todos resolver essa situação e que essas pessoas tenham o menor prejuízo possível dentro daquilo que é seus bens, como estava ilustrando aqui. Porque, reitero, quando chove, e não precisa ser uma chuva muito volumosa, mas aquelas que junta água um tanto, atinge os imóveis, e essa pessoa já disse que já reiterou esse pedido e nos mostrou, inclusive, o protocolo. Então, é nesse sentido, senhor presidente, de cobrar na condição de vereador, uma providência daquilo que já foi requerido na secretaria. Muito obrigado.
Algum vereador quer continuar discutir o mesmo requerimento? Por favor, nossa secretária, faça a leitura dos demais requerimentos.
Requerimento 122, protocolo 352, do vereador Clemente. Solicita restabelecimento da iluminação pública na rua Adir Márcia, entre Travessa 51 e a rua Marechal Floriano Peixoto.
Palavra ao vereador José Clemente, para discutir o seu requerimento.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, da mesma forma que coloquei agora no requerimento anterior, já também esse cidadão já solicitou a providência na Secretaria de Infraestrutura e, como disse aqui, respeitamos e reconhecemos o trabalho da nossa secretaria em relação às mais diversas dificuldades. E por que quero me manifestar nesse requerimento? Porque as concessionárias de serviços públicos em Uruguaiana nos parece que ainda não compreenderam, né, a sua responsabilidade. E aqui vai entrar a RGE, a fornecedora de energia e da manutenção da rede elétrica em Uruguaiana. Uma reiterada situação e solicitação feita por os mais diversos vereadores e manifestação da comunidade. Em que sentido? Esta empresa adotou uma postura de substituir os postes da iluminação pública e simplesmente retirar as lâmpadas que tem lá, o braço, aquele que a gente chama, que é o suporte, e lá não repõe nada. A alegação é de que o modelo é diferente. Ora, se tivesse planejamento naquilo que ia fazer a concessionária, não estaria acontecendo. E aqui os vereadores que são mais antigos aqui, a vereadora Josefina, vereador Cabrito, vereador Rafael, digo isso porque acompanhou em outra época, lá naquele meu primeiro mandato, nós fizemos aqui audiências com as empresas para que corrigissem isso. E desde lá vem sendo dito que as empresas adotariam uma nova postura. E eu sei que os mais diversos prefeitos têm cobrado. E os secretários lá da pasta da infraestrutura têm cobrado. E nós estamos em 2020, metade do ano, vereadora Josefina. E continua a empresa com o mesmo problema, vereador Elton. Retirando posse, deixando as pessoas às escuras. E iluminação pública está implícito na segurança pública. E nós estamos aqui, parece que fazendo de vez em quando um papel que não é muito agradável. Então precisamos de uma postura, presidente, em relação a essas empresas. Prestam serviço público, ganham um bom dinheiro, veja a arrecadação que eles têm, e não estão preocupados com o bem-estar da comunidade, vereador Elton. Então nós precisamos que eles, quando retirarem o poste de iluminação pública, tenham no seu planejamento o mínimo, que é repor a iluminação para o morador que paga a contribuição de iluminação pública, vereador Mano. Então, precisamos sim cobrar sempre dessas empresas. Muito obrigado.
Vereador Rafael Alves, com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha neste plenário e através das redes sociais. Preciso contribuir na fala do vereador Clemente Corrêa em relação a esta demanda que esta casa já tratou diversas vezes nos últimos anos. E é bom lembrar, porque me vinham à tona agora as lembranças em relação ao assunto, vereador Clemente, e eu trago essa opinião para ajudar e para colaborar na solução na busca da solução do problema, que é o que o senhor já citou, né? A empresa fornecedora de energia elétrica, ela troca os postes e ela tira aquela haste que tem a iluminação, porque o engate no poste muda, porque ela tira um poste de madeira redondo e bota um poste de concreto, que tem uma outra superfície. Então, a haste que toca ali, que suporta, o engate que suporta a haste é outro. O que ficou acordado nesta casa, já em outras oportunidades, em outra legislatura, era: a empresa tiraria a haste, levaria para o município, para a Secretaria de Obras, e a Secretaria de Obras entregaria um novo suporte, e aí a empresa recolocaria. Na minha opinião, não adianta nós só mandarmos uma correspondência para a RGE, Eu acho que tem que chamar aqui, senhores, na Comissão de Serviços Municipais, vereadora Zuma é presidente, já lhe passo a opinião dessa incumbência, chamar a gerência da RGE de Uruguaiana, a regional, a de Uruguaiana, acho que a de Uruguaiana basta, a regional é o Tiago, chamá-los aqui e na Comissão de Serviços Municipais e acertar, e ao mesmo tempo chamar a Secretaria de Obras do município e acertar mais uma vez isso, porque eles não estão em sintonia com a Prefeitura. Eles retiram, pelo que me falou o secretário de Obras, às vezes eles levam lá as hastes, porque as hastes são do município, às vezes eles levam, e a obrigação deles era recolocar as hastes com o novo suporte. Aí eles alegam que não colocam porque não tem o suporte, a Prefeitura disponibiliza o suporte e eles não vão buscar o suporte. Então, acredito que tenha sido importante essa manifestação no sentido da Comissão de Serviços Municipais chamar essa bronca para si, convocar o Tiago lá, ou o representante local, ou o secretário de... A comissão vai decidir depois isso. Chamar a Secretaria de Obras e fazer o que tem que fazer. Uma leitura, né? Agradeço e a colocação do vereador Clemente é muito procedente. Me associo a ela.
Tiago está dizendo. Solicito a palavra.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
O senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, na outra reunião, sem ser nessa última, a penúltima reunião, eu entrei com uma indicação, um requerimento, requerendo que o Executivo faça cumprir a Lei número 5.116 de 2019, de minha autoria, que foi aprovado, né, e ela está vigente. Então, é simplesmente o Executivo fazer cumprir essa lei. Ele tem que fazer cumprir a lei. A Lei 5.116 de 2019, que diz o que na emenda? Estabelece condições para que a concessionária permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, prestadora do serviço nesse município, ao realizarem a remoção dos suportes das luminárias na manutenção de postes e redes de distribuição de energia elétrica, deverá recolocá-las. Né? Isso é o que diz o teor da lei, mas não está sendo cumprido e o município não está fazendo cumprir a lei, essa lei. Né? Eu acho que, vereador Rafael, eu acho que não precisa vir a RGE Sul, não, aqui, nenhum representante. Então nós vamos trazer um representante do Executivo para que se faça cumprir essa lei. O porquê não está sendo cumprido. Né? Quando a gente, na troca do suporte, quando troca a luminária completa, que eles levam o poste antigo, o poste podre, de madeira, e colocam o poste cimento. Bom, quem é que recebe o dinheiro da CIP inicial? É a empresa. Ela faz o gasto necessário, ela cobra o que se gastou de luz e retorna o restante para o município. Tudo bem, mas eles poderiam...
Na tua conta de luz, ele já repassa a prefeitura.
Não, exatamente.
Se você fala do planejamento, nada disso.
Exatamente, é assim nesses termos que acontece. Só que tem uma coisa, para comprar esse aro, aquele aro que falta, aquela braçadeira, a RGE Sul deveria comprar. Eles compravam e mandavam a conta para a prefeitura, ou descontado já no que eles devolvem para a prefeitura. Então, essa seria a ideia inicial, a qual era a justificativa do projeto. Sim, está na lei.
Tem uma parte aí, vereador.
Tem uma parte aí, vereador Clemente, mas só para concluir, vereador. Eu acho que seria de bom tamanho a gente solicitar a vinda do planejamento, de repente, para fazer cumprir essa lei. A lei, nós aprovamos nessa casa essa lei, né? Eu já mandei até cópias, solicitando ao Executivo que mandasse cópia para a agência reguladora, a GERGS, para que eles façam cumprir. Isso aí é uma briga, já venho brigando, já venho... Porque o outro dia eu fiz uma conversa com o secretário e ele me disse, não, isso aí tem que mandar para a GERGS. Eu acho que, claro que o município que tem que mandar, a não ser que eles não querem que cumpra a lei, a não ser que eles querem ficar alheio à lei, aí sim. Né?
O vereador José Clemente...
A parte é o vereador Clemente.
Com os apartes.
Os apartes, dois apartes, vereador.
Apenas para ainda na mesma linha de raciocínio e do tema, vejam só, será que é difícil gastar um pouquinho dos neurônios, forçar ele, para verificar o seguinte: se eu vou fazer substituição de determinada peça, que é o poste, previamente, será que se tem muita dificuldade para usar o raciocínio e buscar ver qual é o suporte, na grande maioria que tem na cidade, qual é o tipo de suporte, para planejar antecipadamente a minha ação? Não é difícil. Então o que que você faz? Olha, se os suportes são com braçadeira, 70% daquilo que vai ser substituído são com braçadeira, vereador Elton, então que compre o poste liso, redondo, que as braçadeiras vão servir para aquele poste. Agora, se ele é com pino, de colocar os pinos, estou falando isso porque a gente olha, olho nu e vê isso, e precisa do parafuso, que se compre um número de postes com aquele formato para aquela execução da tarefa. Isso é planejamento. Tem uma coisa básica na administração que se chama PODC, planejamento, organização, direção e controle. Sem isso na administração, não existe gestão. Isso é básico para quem tem formação e conhecimento na administração e na gestão pública. Então, será que é difícil a empresa, seus servidores, com todo respeito, não estou aqui ofendendo ninguém, se tá fazendo falta, vamos qualificar os servidores para que eles tenham essa percepção. Isto é mínimo. Apenas para contribuir em tudo que nós estamos falando. Muito obrigado.
Para concluir meu tempo, senhor presidente, nós temos que fazer essa cobrança, sim, do executivo, né? E agora mesmo não tem luminárias completas, não tem luminárias completas, não chegou ainda. O secretário já fez o pedido, já fez a compra, só que ela não retornou. Ele não chegou ainda ao nosso município essas luminárias, né? Porque realmente a gente não sabe onde vai, né? E esse é um dinheiro que é nós que pagamos. E o contribuinte que paga a contribuição de iluminação pública através da CIP. Então nós temos que cobrar. Tá. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de esgotar o assunto, vou passar o comando dos trabalhos ao nosso vice-presidente. Eu quero me manifestar sobre esse assunto.
Recebo as condições de trabalho para a manifestação, presidente Irani.
Colegas vereadores e quem nos acompanha, a CIP, que é a contribuição de iluminação pública, ela repassa através da concessionária de energia, ela passa os valores que são descontados de todos os usuários de luz, passa para a parte da CIP, passa para o município. Existe um contrato feito com a empresa e que também, lá nesse contrato, ele diz a responsabilidade que tem a prefeitura, ao receber a CIP, de tomar conta da iluminação pública. Então, os órgãos eles não estão conversando entre si. E isso, a troca de uma luminária, a troca do braço, a colocação de um braço, isso aí é um equipamento municipal, é do município. É o município que coloca isso lá, nesse contrato antigo que existe entre a concessionária e a Prefeitura Municipal. Um fato novo apareceu, que é a substituição dos postes diferentes, enfim. E a responsabilidade continua pelo contrato sendo da Prefeitura. A lei tem que ser cumprida, porque mudou essa temática. A Prefeitura e a RGE não conversam entre si, não programam juntas. Olha, vai haver uma retirada de meia dúzia de postes de uma rua, junta. Vamos lá ver o que está faltando. Acabou, colocou o poste e já está a prefeitura lá colocando. Porque pelo certo, pela legislação, quem tem a obrigação de dar essa manutenção é a prefeitura municipal. Isso está no contrato com a RGE. Então tem que realmente aproximar as partes, né? Porque afinal de contas, quem sofre é o cidadão. Quem sofre somos nós, que continuamos com o problema de iluminação pública, parte de insegurança. Então, eu acho que se a lei já foi aprovada e isso não está funcionando, eu acho que nós temos que fazer uma mesa redonda, convidar todos os intervenientes desse assunto e para botar o ponto final, porque senão não adianta a gente ficar criando direitos, criando obrigações que tanto o município quanto a concessionária tem que assumir essas responsabilidades, e isso não está acontecendo. Uma parte, o vereador Cabrito, por favor.
Senhor presidente, obrigado pelo aparte. Eu quero, inclusive, dentro desse contexto todo, enaltecer o trabalho do Frederico, do secretário e da Secretaria de Obra, que hoje a gente tem uma cidade iluminada. Ela é poucos pontos que estão assim, ó, totalmente às escuras. Ele vem fazendo um bom trabalho, né, um menino atencioso, assim, ó, conforme outras administrações, bah, era uma escuridão, era realmente uma escuridão. Então, hoje está sendo feito um trabalho melhor nessas condições. Só que quando trocam a troca de poste e levam a luminária, aquela luminária eu não sei para onde vai. E aquilo é dinheiro do município, é dinheiro nosso. Inclusive, esse é nós que pagamos, né, através da CIP, que é descontado todos os meses na tarifa e no boleto que a gente paga da luz.
Muito obrigado, vereador.
Palavra.
Eu passo as condições de trabalho, ou melhor, gostaria de receber de novo.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Desculpa, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu acho que o importante dessa discussão toda entre a prefeitura e a firma encarregada da iluminação é que as pessoas têm a iluminação com um poste de madeira. Eles têm iluminação. Aí, o interesse de tirar esse poste de lá é da empresa. Porque para os outros, para as pessoas, está aqui, está iluminando, está bom, o poste está ali, não tem por que tirar. O interesse é da empresa. Aí a empresa vem, tira o poste de madeira e deixa sem luz. E aí as pessoas têm que reclamar, mas eu tinha luz, o poste estava bom, não estava caindo em cima de ninguém, só tinha um poste de madeira. O interesse é deles trocarem pelo outro poste, mas só que tiram a luz das pessoas. E aí é que dá o problema todo, Irani. Mas é assim, ó, o interesse de trocar o poste de quem é? É da empresa, não é da prefeitura. Então, as pessoas estão com a iluminação ali. E aí, de um momento para o outro, perdem de ter iluminação. Então, assim, ó, quem é que está prejudicando a população? É a empresa que quer trocar o poste por um interesse deles lá, a gente não sabe o que é, porque os postes que são tirados não estão caindo. São postes normais que estão ali, né? Aí eles trocam pelo poste e fica sem iluminação. Ora, a responsabilidade, eu acho que o vereador Wilson Brites tem toda a razão, a responsabilidade é da empresa. Então, eles têm que deixarem com iluminação. Se eles vão cobrar o braço e a luminária da prefeitura, problema deles. Mas eles têm que deixar com iluminação, é responsabilidade deles. O contrato pode dizer que quem coloca a iluminação, mas a luminária estava lá. E aí eles tiram e deixam sem iluminação? Quer dizer, então não é uma questão assim de dizer, essa é a responsabilidade da prefeitura. A prefeitura tinha cumprido a responsabilidade dela, tinha iluminação ali, né? Agora, no momento que eles querem trocar o poste por motivo deles, não tiram a razão, deve ser um motivo técnico, né? Não tiram a razão. Mas aí a responsabilidade de deixar iluminado é deles. Muda a figura. Eu acho que quando eles botam um poste novo, quem tem a obrigação de botar a iluminação é a prefeitura. A prefeitura vai ser responsabilizada de botar a luminária. Mas quando está uma luminária e eles for trocarem tecnicamente um poste, tiram aquela luminária, a responsabilidade é deles. Eu acho que volta a ser deles. Pode até eles cobrarem da prefeitura. Pode cobrar, como o projeto que foi aprovado nessa casa diz. Pode cobrar da prefeitura. Entendeu? Mas eles têm que deixar com a iluminação. Eu acho, essa é a minha opinião. Acho que a gente tem que colocar as coisas como elas são. O que aconteceu é isso. Eles começaram a trocar os postes e aí é que causou o problema.
Obrigado, doutor Fernando. Por favor, o próximo requerimento.
Requerimento 124, 123, do vereador Clemente. solicita urgentemente o conserto da tubulação de esgoto localizada na rua Santiago Mácia, próximo ao número 1301, esquina com a rua Alceu Vamose.
Vereador José Clemente, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e a comunidade, mais uma vez vou me referir aqui, mas também preciso que seja de forma muito contundente. E por que vou dizer isso? E não quero aqui ser mal compreendido de que a minha manifestação é contra funcionários da empresa. Não. É contra a operacionalidade da empresa. Nós estamos falando da manutenção agora da rede de manutenção, seja pluvial ou cloacal, sabendo que a responsabilidade do esgotamento pela BRK, que é a concessionária de esgoto e água em Uruguaiana, é do esgotamento cloacal. Nesse local aqui, onde nós estamos pedindo, e nós estivemos em loco verificando isso, a empresa foi fazer uma obra, há meses, quebrou a tampa do esgotamento pluvial, entupiu o esgoto com essa tampa, causou problema também para os moradores ali, e os moradores pediram o conserto. No dia, o rapaz que manobrava o veículo da empresa disse que eles voltariam para arrumar, foram até a empresa, pediram a recuperação, até hoje estão lá aguardando. Sabe quem é? É na Cidade de Alegria, vereador. Lá na Santiago Mácia, esquina Alceu Vamose. Nós temos aqui o documento, o requerimento está com fotos coloridas ilustrando isso, porque é inadmissível que uma empresa que cobra os valores de água que tem cobrado em Uruguaiana e de esgotamento cloacal não tenha tempo para consertar uma tampa de esgoto que eles cobraram. Quero lembrar aqui, por isso que eu falei da questão dos funcionários, porque cada vez, vereador Carmelo, que a gente fala que se posicionou contra quando eu votei, aqui nós votamos, eu fui contra a implantação do serviço nos termos que foram propostos para a Uruguaiana, principalmente pela política tarifária que foi apresentada à época, e está aí todo mundo sofrendo hoje, nós somos o culpado hoje, em alguns momentos, de dizerem que nós era a favor de matar criancinhas. Essa era a desculpa antes. E eu quero lembrar aqui que na pauta de hoje aqui tem um requerimento aqui, vereador El, tem um documento da Agergues, que é a responsável por fiscalizar o serviço, vereador Cabrito, aonde está dizendo que vai ter uma reunião extraordinária hoje para um aumento extraordinário de tarifa dessa empresa. Mas nem serviço de qualidade presta e ainda vão querer fazer reajuste tarifário. O bairro Carlos Quevedo agora de manhã está sem água. Não avisaram a comunidade antecipadamente. Então, a gente está aqui sempre, parece, batendo na mesma tecla. E é preciso, sim, que essas empresas que têm concessão de serviço público em Uruguaiana tenham mais responsabilidade com a comunidade. E a minha forma contundente de cobrar é porque, mais uma vez, principalmente isso, e está aqui na pauta para hoje, vão falar em reunião para uma extraordinariedade de um reajuste tarifário dessa empresa. Virtual. Num momento crucial, crítico, que as pessoas estão vivendo em relação à pandemia. E nós estamos cobrando, porque a comunidade já fez a cobrança. Uma tampa de esgoto não arrumaram lá e querem reajuste. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado,
vereador. Só um esclarecimento, senhor presidente. Eu escuto o vereador Clemente fazer menção a um convite da Gergs, que está entrando em plenário hoje, e me pergunto, porque estou vendo todos os vereadores desta casa sentados aqui no plenário, e me faço a reflexão, por que nós não estamos lá nesta representação?
Porque ela é virtual.
Não, o convite está entrando no plenário hoje. Sim. Ele pode ter chegado aqui quinta-feira, sexta-feira, segunda-feira. Ele está no plenário hoje. O convite chegou aqui nessa casa antes, evidentemente. Então eu gostaria até de saber qual foi a data que chegou o convite aqui nessa casa, quando, senhor presidente. Porque um desses vereadores dessa casa deveria estar nessa reunião.
Por favor, a próxima. Essa casa deveria saber bem
próximo
antes.
Próximo requerimento.
Tudo, essa palavra, todo pedido da, por favor, da empresa deveria passar nessa casa.
Desculpa, muito embora, viu, presidente, só esclarecer, muito embora a reunião seja virtual, como está no convite, mas, obviamente, o vereador tem razão, o vereador Rafael teria razão no sentido de tomar conhecimento até para preparar, que não dê tempo, mas é preparar. Eu estou
Nos prepararmos, né?
Por favor, vamos voltar à discussão dos requerimentos, E quando chegar lá no, na leitura do ofício, a gente volta a tratar desse assunto. É para discutir o requerimento?
Sim.
Vereador Elton da Rocha, com a palavra.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha no plenário, nas redes sociais. É, mais uma vez, né, vereador Clemente, você traz essa casa requerimento referente a esta empresa. E aí nos surpreende, né, as atitudes tomadas pela empresa e também a falta que, infelizmente, a Comissão de Serviços também não recebe esse retorno do Ministério Público, que a gente já encaminhou todas essas demandas, né, e inclusive tinha várias denúncias referente a essa sua solicitação mesmo, né? Então, hoje, mais uma vez, a gente volta a ser repetitivo aqui nesta casa, referente à empresa, referente a esse assunto da BRK, né? Então, a gente precisa retomar esse assunto na Comissão de Serviços, ver de que forma tratar isso junto ao município, porque, infelizmente, a empresa ainda está aí porque o município também concorda, né? E esta casa aqui tem entrado com vários requerimentos e tem feito as denúncias e tem buscado essas informações e buscado esses esclarecimentos e, infelizmente, a gente tem, inclusive, uma ata de mediação da empresa BRK com a agência reguladora e com o município que acorda em mais uma vez aditivar esse contrato com a empresa. Então, também sugiro, vereador Azuma, que a gente retorne, né? Eu até já solicitei ao Ministério Público de novo, por escrito, a questão na Comissão de Serviços, para a gente ter a resposta do Ministério Público, mas que a gente retorne esse assunto e realmente consiga trazer o município aqui novamente para o município nos explicar se vai ser assinado o aditivo ou não, porque a ata de mediação, o município concordou em novamente prorrogar os prazos dessa empresa. E aí, mais uma coisa, a empresa está fazendo obra, a empresa está demolindo a cidade, e o contrato não está vigente, o aditivo não foi assinado, apenas tem uma ata de mediação. Então, que segurança essa empresa tem, entre linhas, ou que segurança essa empresa tem do executivo hoje para continuar fazendo obra, se o aditivo ainda não foi assinado? Então, isso a gente precisa tomar cuidado e ver de que forma que nós vamos agir nessa situação, porque, infelizmente, os fatos estão aí. A ata de mediação existe e programa o novo aditivo a ser assinado. Passo as minhas partes à vereadora Zuma.
Obrigado, vereador Elton. Bom dia, senhor presidente. Colegas vereadores e vereadoras, realmente, vereador Elton, muitas das vezes chegamos até a ser redundantes nesta casa, onde há um mês, dois meses atrás, eu fui até criticada aqui, que eu estava fazendo politicagem ao falar da BRK em Uruguaiana. A nossa atribuição como representantes da comunidade é sempre falarmos, emitirmos os nossos requerimentos, as nossas indicações, até o executivo, até as jergas e até a empresa, para que soluções venham a ser tomadas. Eu acato o seu pedido, né, do vereador Rafael também, em relação às luminárias, né, e vamos, sim, convocar, né, convidar, convocar essas representantes dessas empresas que estejam em nossas reuniões. Muito obrigada, e a reunião de Comissão de Serviços Municipais está à disposição dos vereadores para, assim, nós fazermos as reuniões.
Muito obrigado. Vereador Carmelo Madeira.
Bom dia, mesa, bom dia aos colegas, e o meu tempo eu passo ao meu colega Clemente.
3 minutos.
Senhoras e senhores vereadores, e aqui é o seguinte, a polêmica não em aqui fazer um contraponto do colega vereador, não é isso. O assunto, o tema, que é latente e é diário, essas questões que envolvem a empresa BRK, e como disse aqui, que muitas vezes quando a gente se manifesta aqui, dizem que a gente está falando dos funcionários. Ninguém está falando de funcionários da empresa. Nós estamos falando da empresa. É, e aí, vereador Elton, o que resta hoje, porque assim tem que dizer, o que resta o poder executivo hoje e vai restar amanhã, futuramente, seja quem for que ocupe o passo municipal, que é a prefeitura, é a dificuldade de negociar com essa empresa. Por quê? Porque aquilo que foi feito antes trouxe algumas questões para hoje. E eu quero dizer de que este documento, e aí vai chegar na hora do requerimento, que hoje a Gergs convida para o debate virtual, para o aumento extraordinário da tarifa da empresa sobre a água e o esgoto, é porque quando nós fizemos uma emenda aqui, para que assuntos desta natureza, deste contrato, viesse para esta casa, para que nós discutíssemos se era razoável ou não a empresa fazer algum aumento, e não que aqui tivesse alguém insano para não considerar o aumento dos insumos e que pudesse ser razoável um reajuste tarifário, não foi aprovado. Hoje é discricionário, sabe de quem? Lá da empresa, deles lá é discricionário, da reguladora é discricionário, se vereador Mano, se vai fazer ou não esse reajuste. Então, pessoal, esta gravidade que tem é um ato anterior. Então, hoje, resta o município, com todos os contratempos, é nós aqui tentarmos, sim, como vereadores, e o Poder Legislativo, presidente, tem um papel fundamental nisso. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Quem quer compreender diferente, fique à vontade. Eu não tenho problema nenhum de compreender diferente do que eu digo. Agora, fazer a defesa do que é direito, nós vamos falar aqui muito claramente. E, nesse momento, esta questão de estar aí apresentando reuniões virtual para fazer debate de reajuste tarifário, primeiro me apresenta a qualidade do serviço. Primeiro vamos ter qualidade no serviço, vamos ter que justificar para a comunidade por que de algumas situações que estão acontecendo, e o vereador Elton coloca aqui essa questão de danificar a pavimentação e a qualidade, vereador, da recomposição no trabalho que nós fizemos pela Comissão de Serviços Municipais aqui nesta casa, já mostrou isso. Que aquele lugar onde abrem o asfalto e ruas aí que eram de boa qualidade, tipo a General Câmara, quando recuperaram, ficou as fissuras. E qualquer leigo sabe disso, mas foi um engenheiro que nos subsidiou sobre isso. Disse o quê? Que a água da chuva entra naquelas fendas da recuperação do dito asfalto que recuperam e afeta toda a estrutura do asfalto novo, e esse asfalto começa a quebrar e não presta mais. Então é nesse sentido que nós estamos cobrando e defendendo nós todos, enquanto comunidade. Muito obrigado.
Eu gostaria de esclarecer aqui o questionamento do vereador Rafael. Esse e-mail da GEG chegou na sexta-feira à tarde, foi visualizado ontem, enviado para o e-mail de todos os vereadores, está na caixa postal de cada um vereador e está sendo colocado hoje na reunião.
Posso me manifestar?
Então, desde ontem, vereadora Suzana Alves, por favor, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas, e bom dia a todos. Realmente está no e-mail de todos os vereadores, mas eu preciso fazer uma colocação. Se, numa reunião presencial, que eu fui pessoalmente em Porto Alegre, lá numa reunião da AGERGS, eles não deixaram me manifestar, dizendo que vereador não tem ingerência na reunião deles, que não tinha que dar opinião na reunião deles, e era uma reunião sobre a Uruguaiana. Então, vocês imaginem uma reunião virtual. Obrigada.
É por isso que nós vamos ter que ajustar tudo isso no famoso quarto aditivo. Vai dar até um filme o quarto aditivo. Que coloque a nossa Câmara de Vereadores lá dentro também para fazer parte da fiscalização. Por favor, continua a leitura dos requerimentos.
Requerimento 124, protocolo 354 de 2020, do vereador Clemente. Solicita participação na reunião do ilustríssimo senhor primeiro-tenente Ivaldo Jorge Trindades Martins, comandante dos bombeiros militares em Uruguaiana, para relatar as ações e o trabalho dos bombeiros militares, na data 2 de julho.
Essa palavra, presidente.
José Clemente, vereador José Clemente, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez, nós estamos pedindo, e pela relevância do assunto, porque se trata de serviço público também, o serviço da Corporação de Bombeiros. E no dia 2 de julho é a data em que se comemora o Dia do Bombeiro. E nós precisamos também tomar conhecimento, não somente da forma como se executa o excepcional serviço da Corporação de Bombeiros, que muitas vezes alguns de nós não tomam conhecimento, porque é no silêncio, vereadora Josefina, da madrugada, é no final de semana, é em situações as mais diversas, onde a Corporação de Bombeiros intervém, até mesmo de forma preventiva, para que não ocorram sinistros e situações graves. E nós vivemos, talvez, nesta condição de não vermos sinistros graves em Uruguaiana pelo trabalho preventivo da Corporação de Bombeiros. E hoje, vereadora Suzana, nós queremos que o comandante, o tenente, primeiro-tenente Ivaldo, com os colegas bombeiros militares, possam vir aqui num período razoável, presidente, nos mostre e fale até mesmo das dificuldades, se assim entender. Mas que nós possamos tomar conhecimento no dia em que comemoramos o Dia do Bombeiro, que vai ser na quinta-feira, dia 2, exatamente, dia de sessão. E como não podemos aqui fazer sessão especial, não podemos comemorar de uma melhor maneira, em razão das imposições do momento pela pandemia, nós queremos que os colegas aqui e a comunidade tomem conhecimento nessa reunião. E adianto a questão da moção aqui, senhor presidente, que nesse dia possamos nós todos entregar então essa moção, que vai ser lida em breve, ao comandante da Corporação de Bombeiros, que é o mínimo, acredito eu, que nós que representamos a população de Uruguaiana podemos fazer de reconhecer o trabalho da corporação. Então, nesse sentido é que nós estamos pedindo o comparecimento do comandante da Corporação de Bombeiros bem no dia que comemoramos o Dia do Bombeiro, 2 de julho, que é dia de sessão ordinária da Casa, e possamos fazer isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por favor, continua a leitura. 125.
Requerimento 125, protocolo 356 do vereador Elton da Rocha. Solicita informações sobre os testes da Covid-19 encontrada em via pública.
Vereador Elton da Rocha, com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, não sei se todos os vereadores tomaram conhecimento aí de alguns testes da Covid-19 nos cruzamentos da rua Júlio de Castilho e Venâncio Aires. Foram encontrados por um morador, um cidadão, e aí sim ele acionou a vigilância sanitária para ir retirar do local esses testes. E aí a gente faz alguns questionamentos nesse requerimento, né? A questão do lixo hospitalar do município, qual é a empresa que recolhe, de que forma que é feito esse recolhimento, né? Que tipo de transporte realizado para a retirada desse material, por quê? Porque, segundo essa pessoa que fez esse vídeo, quando chegou o pessoal para retirar lá, chegou num carro comum, né, que não identificava a empresa, e também sem as devidas proteções. Chegou, colocou num saco e levou. Então, esses questionamentos, né, para saber de que forma que é feito e de que forma é feito esse controle, qual as providências do município, né, referente a esta empresa, porque a gente sabe que, ainda mais no momento que a gente vive hoje, né? E aí, quem não tomou conhecimento do vídeo, era vários testes com o nome das pessoas, né? os tubos ali no chão. Então acho que quem teve acesso ao vídeo viu que ali é um absurdo aquilo que aconteceu. Então de que forma que o município também vai notificar a empresa, ver de que forma que a empresa está fazendo esse trabalho, e aí nos passar também essas informações, porque a empresa também, quando chegou no local, não teve, né, as devidas preocupações, os devidos cuidados, as devidas proteções para a retirada desse material lá, segundo o relato dessa pessoa que encontrou esses tubos na via pública. Obrigado.
Perfeito. Palavra vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente. Respondendo ao requerimento do vereador Elton, na sexta-feira, vereador, a empresa terceirizada de recolhimento do lixo retirou o material da Secretaria de Saúde e o deslocamento deixou cair um saco com lixo contaminado, né? Com frascos de sangue. A vigilância sanitária foi acionada na hora, retirou o material do local, foi acionada e a empresa que esteve no local realizou a higienização da área. Isso eu também vi. A empresa foi atuada pela vigilância sanitária, assim como o fato ocorrido foi encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e ao local fiscal do, e ao fiscal de contrato. Já está tudo resolvido, vereador. O seu requerimento chegou um pouquinho atrasado. E nós estamos já... A prefeitura já tomou providência, já resolveu tudo. E após a saída do material do local e de responsabilidade de quem transporta, vereador, foi chamado fiscal do contrato pelo meio ambiente e a vigilância sanitária. É o que eu tenho para dizer. Então... já saiu no Face, inclusive, essa notícia, já tinha dado aqui no Face o que aconteceu, o que ocorreu, e nós procuramos saber a verdade para trazer hoje nesta casa aqui. Então, a prefeitura já tomou as devidas providências. Muito obrigada.
Requerimento 126, protocolo 357 do vereador Elton da Rocha. Solicita informação sobre as atividades envolvidas pela empresa Veraz Comunicação Limitada ao município de Uruguaiana.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores, referente a alguns questionamentos, né, que vamos fazer aqui referente a essa empresa, a Veraz Comunicação, e daí talvez a vereadora Josefina, que responde pelo governo, nos traga as informações daí correta. A empresa Veraz Comunicação foi um contrato que o governo municipal fez com uma empresa de comunicação, de marketing, de R$840 mil. Esse valor está empenhado para propaganda, para vídeos institucionais, para campanhas publicitárias. Quero trazer, né, essa informação aos colegas, por quê? E aí a nossa comunidade também. Porque hoje o município tem cargos, e cargos em comissão que ganham muito bem, para prestar essa assessoria de comunicação ao município. Se dão conta, se não dão, se tem que trocar as pessoas ou não, é outra história. Quer dizer que o município está pagando para CCs, para cargos em comissão fazerem esse trabalho, e contratando uma empresa para fazer o mesmo trabalho que essa assessoria teria que fazer. Então, isso é repugnante, ao meu ver, e aí não venham me dizer que, porque só, o município só pagou até agora R$72 mil, porque o empenhado é 840, isso a gente tem as informações, ou pelo menos o que está no portal da transparência até agora foram R$72 mil, que o período é de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal, então ele pode ser prorrogado ainda por mais um ano. Então, provavelmente, esse valor vai ser utilizado. E aí eu pergunto, por que o município precisa ter uma empresa que faz a mesma assessoria, a mesma situação de marketing, de comunicação que cargos em comissão que tem na prefeitura exercem hoje, que a gente vê nos programas, que a gente vê eles se intitulando, né, como assessoria de imprensa da prefeitura, apesar de alguns não terem diploma legal para isso, mas se intitulam assessoria de imprensa da prefeitura. Então a gente precisa saber se o município vai manter esse contrato ou se o município vai cancelar esse contrato. Vivemos um tempo de pandemia, vivemos com dificuldade financeira e temos um contrato de R$840 mil com uma empresa de comunicação. Então isso é um absurdo, nós tratarmos de R$840 mil para uma empresa de comunicação, e o básico mínimo a gente dizer muitas vezes que a gente não tem recurso, que está com dificuldade, que tem dificuldade financeira para realmente tratar aqueles assuntos que são interessantes no município. Então, colegas vereadores. Não sei se todos tinham esse conhecimento da Veraz Comunicação, que hoje tem um contrato vigente com a prefeitura, né? Mas peço ao senhor prefeito que cancele esse contrato, então, né? Porque se vem me dizer que gastaram só 72 mil até agora, de certo estão economizando para esse ano, porque o empenho está em 840 mil. Então peço que a prefeitura cancele esse contrato com essa empresa, porque tem uma equipe na prefeitura hoje que tem uma assessoria de imprensa e que pode prestar isso, e nós estamos pagando o salário deles. Nós pagamos todo mês o salário para essas pessoas que são cargos em comissão dentro da prefeitura. Obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Zé Clemente, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu me vejo obrigado a me manifestar, o professor Leandro pode me corrigir daqui a um pouquinho ali, no sentido de que a gente verifica algumas situações, e eu sempre estou fazendo isso, na concepção ampla, vereador Fernando, do que é a administração pública. E nós aqui temos o dever de conhecer e saber do que é a gestão pública. E aí, vereador Carmelo, se nós formos analisar, e aí, vereador Elton, não entenda que eu estou criticando a sua postura ou estou desmerecendo o seu requerimento, porque é próprio de vereadores pedir esclarecimento e é legítimo e eu reconheço isso. Agora, partindo do princípio constitucional, princípios básicos, vereadora Josefina, que norteiam a administração pública, está capitulado ali, vereadora Suzana, artigo 37 da Constituição, LIMPE, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência administrativa. Ora, se nós temos um princípio constitucional, a Carta Magna rege isso, vereador Mano, e também impõe a publicidade, obviamente que também prevê a moralidade, vereador Elton, e reitero, é legítimo do vereador requerer isso, mas nós precisamos ter sempre, porque senão nós aqui não vamos passar, vereador Rafael, parece de algum tolo, né? Algum leso, que não percebe de que nós temos que ter uma visão macro da gestão. E assim, vereador Elton, compreendo eu, obviamente, que nós temos servidores públicos municipais que trabalham dentro da gestão, fizeram seus concursos, são contratados, até mesmo na questão de cargos comissionados para desenvolver alguma atividade. E não estou justificando os valores, não estou falando disso, mas estou dizendo da forma responsável, técnica, legal, para poder fazer determinadas divulgações. A gestão, a administração fala que empregou cerca de 70 e tantos mil. É razoável. Até acreditava ser mais, e vou admitir para Vossa Excelência que não conhecia esses valores aí, por isso que eu não entro no mérito dos valores. Agora é preciso nós abordar de forma técnica também, e com esta visão que eu disse, responsável também, mas de visão macro da gestão, aonde uma administração, vereador Fernando, tem hoje, dentro das secretarias, a exemplo da secretaria onde o senhor estava e da que eu estava. Quantos programas nós temos nestas secretarias, na questão da Secretaria de Ação Social e Habitação, quantos programas nós temos lá que carece da publicidade? Quantas ações e programas na área de segurança, de trânsito, de transporte, que merecem divulgação? Enfim, apenas ilustrando. Agora, não questiono, vereador, o seu pedido, é legítimo, mas eu tenho, no meu entendimento, de que devemos sim publicizar, não estou dizendo aqui que devemos gastar, estou dizendo que devemos publicizar e cumprir também com o princípio constitucional, com muita responsabilidade, sob pena, inclusive, de responder por algum ato incorreto pela improbidade administrativa. Muito obrigado, senhor presidente. Espero ter sido compreendido.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedo uma parte ali para o vereador Elton.
Uma parte para o vereador Elton.
Eu só vou complementar, vereador. E aí, a minha colocação é nesse sentido. Infelizmente, né, e aí o senhor traz a questão de publicizar, né, as questões das secretarias. Infelizmente, a gente, no site, por exemplo, da prefeitura, tem muitas coisas que a gente não encontra. Termos aditivos, contratos, né? Tem várias questões que a gente não consegue publicizar ali. Então, antes de nós pensarmos em publicizar algumas questões que daqui a pouco não trazem a transparência devida, né, nós precisamos também trazer essa questão da transparência, que infelizmente a gente não tem em muitos casos, né, e eu tenho feito requerimentos aqui, inclusive solicitando algumas questões que podiam estar nos sites. Então, acho que é nesse sentido, né, e hoje tendo uma equipe para fazer essa divulgação das questões legais hoje e dos programas do município, hoje tem uma estruturação de assessoria de imprensa lá dentro, ao lado do gabinete do prefeito.
Perfeitamente. Muito obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Só para contribuir aos colegas, a discussão é interessante. Eu fiz uma análise quando o Elton começou a falar, que fui no portal, dar uma olhada, ver se estava. E perguntei também, recebi uma informação que eu acho que é importante salutar. E aí me fez pensar que esse requerimento vem ao encontro da proposição da semana passada, Elton. Do teu, de usar 1.200.000 a Setembrino para do recurso livre, que não tinha sido empenhado. Não? Então, vamos fazer uma análise juntos, então, aqui. 840.000 não foram empenhados. Ponto. Fato real, administração pública, previsão, e qualquer cidadão tem essa informação. Segundo fato, 72.000, que o senhor disse que foram pagos, foram empenhados em duas notas fiscais, uma de 47 e uma de 25, e não foram pagos ainda. Ou seja, não foi pago nada. Esse trabalho que foi feito ano passado, claro, começou o período, né? Quero só falar aos senhores, colegas vereadores, quem nos acompanha através das redes, nós estamos a dias de um processo eleitoral. São dois empenhos, notas fiscais 151 e 155, e eles não foram pagos. Não houve um pagamento ainda. E essas campanhas foram para quê? Para o IPTU. Só que essa galera que trabalha lá, que o Elton diz que tem gente para fazer isso, com todo o respeito, que é uma opinião. Só que essa turma que está lá para fazer a divulgação de assuntos do executivo, não tem a capacidade, ao meu ver, podem me criticar quem achar que eu estou errado, para fazer a propaganda que vai na RBS, do Refis para a cobrança do IPTU. Então, cara, está valendo. Está valendo levantar a lebre aqui. Mas vamos ser justos e vamos ser coerentes. São 72.996 que a prefeitura não pagou. Em dois empenhos de 47, vai pagar, óbvio, está empenhado, de 47 e de 25.000 foram empenhados de serviços do ano passado. Por que não pagou no passado, presidente? Porque não tinha recurso, não pagou, deixou para esse ano. E não pagou ainda. Não pagamos nada. Tchê, nós pagávamos aqui em Uruguaiana, senhores, 110,90 mensais. Não estou justificando, Elton, de forma alguma. Está num período de arroxo. E até eu acho que é por isso que estamos pagando pouco. Dentro do período que nós estamos, dessa administração, não estamos pagando nada, Tarragô. Não estamos divulgando nada. Eu acho até que a gente está divulgando mal. E vou ser sincero para vocês, quando eu vi a propaganda do IPTU, eu achei horrorosa ainda. Falei, tem que investir mais em divulgação. Porque quando tu divulga o Refis, tu aumenta a arrecadação do município. Então, eu vereador Elton, isso aqui tudo que eu falei está disponível, pelo que me parece. Eu não vou votar contra o seu requerimento, porque é um direito nosso aqui de ter essa informação. Mas eu preciso lhe passar a informação de que isso está disponível. Isso é uma informação que está disponível. Então, por isso que eu falei no início da minha fala, e já terminando, que me pareceu algo similar ao da semana passada. Hã? Tá bem? Pode pedir. Só que eu acho que as informações que eu trago ilustram O que eu venho a falar, que isso está me parecendo igual e da mesma forma da solicitação da semana passada, com todo o respeito que devo a Vossa Excelência, todo o respeito, mas começou o período, porque está na hora, né? Vamos lá. Mas nada contra, isso aí é do jogo, então eu só esclareço que não foi pago um real até agora. Foram empenhados 72, não foi pago nada. Tu sabe aquele processo que tu faz para te gastar até 800? Não gastaram 72, gastaram e não pagaram. Então, cara, tá divulgando mal pra caramba. Muita gente não pagou o IPTU porque não viu que tinha possibilidade de pagar com desconto de 30%. Muito obrigado, colegas vereadores.
Bom, colegas vereadores, lidos todos os requerimentos e discutidos, consulto aos vereadores que queiram apresentar algum requerimento verbal. Vereadora Suzana, por favor.
Vereadora Suzana, vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente a instalação de lâmpadas de LED, aquele mesmo modelo usado aqui na Praça do Barão, pois entendo que a presidente Vargas está com mal iluminada, falta de iluminação, e essas iluminações, essas luminárias vão trazer economia, né? E beleza, né, para a nossa presidente Vargas.
Claridade. Colegas vereadores, os requerimentos estão em votação. Concorda, permanece como está. Quem não concorda, que se manifesta. Não havendo manifestação em contrárias, depois de discutidos, os requerimentos estão aprovados. Solicito a nossa secretária agora que faça a leitura das moções da ordem do dia.
Moção número 23, protocolo 345 de 2020, do vereador Clemente. Congratulações ao Sindicato dos Vigilantes de Uruguaiana, Sindivur, pelo Dia do Vigilante, comemorado dia 20 de junho. Moção 24, protocolo 355, do vereador Clemente. Congratulações à Corporação de Bombeiros Militares, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, pelo Dia do Bombeiro, comemorado dia 2 de julho.
Apenas, presidente, desculpe pedir a Vossa Excelência e a compreensão dos colegas para que a gente faça a entrega no mesmo dia da moção aqui pessoalmente.
Perfeitamente.
Tá bem?
A bancada do PSDB se associa às moções.
Obrigado. Perfeitamente. Mais a última moção.
Moção número 25, protocolo 362 de 2020, do vereador Elton da Rocha. Moção de repúdio à C5N, canal de televisão, pelo vídeo que aponta Uruguaiana como grande foco de Covid-19. Exatamente.
Eu quero, vou me manifestar. Tá.
Pois não, com a palavra o vereador Elton da Rocha.
Bom, colegas vereadores, venho trazer essa moção de repúdio, né, porque tenho certeza que, como os colegas vereadores, a gente ama a nossa terra, a gente ama o nosso Uruguaiana. Então, quando a gente ouve falar mal da nossa cidade, a gente precisa se levantar e realmente defender a nossa cidade. Perfeito. Por todas as dificuldades que a gente enfrenta, por todas as questões que o Uruguaiana vem passando, o Uruguaiana vem sim combatendo a pandemia, vem sim com estratégias para isso, né? Dos 70 contaminados, 58 já estão curados. E a gente vê, infelizmente, né, a nossa cidade vizinha, com um canal que hoje pró-governo, né, que a gente entende aí da Argentina, colocar situações não só do Brasil, como do nosso município. Né? E aí, independente de ações que cada país tomou, ou cada cidade tomou, a gente precisa ter bem claro, né, que a Argentina adotou algumas medidas que eles entendem corretas, e nem por isso a gente está criticando, mas a gente viu que o povo todo estava na rua esse final de semana reclamando das medidas adotadas na Argentina. E o Brasil, não diferente disso, né, e aí a gente fala específico do nosso município, porque eu acho que, independente deles citarem o Brasil, eles citaram Uruguaiana, né, e por isso que essa moção de repúdio veio nesse sentido. Uruguaiana, sim, está mantendo O foco está trabalhando firme na prevenção da Covid, está, né, com algumas situações bem específicas. E como a gente vai manter essa relação de Mercosul com o país vizinho se a gente sofre essas questões? Vivemos um momento delicado, né? Eu acho que de todo mundo, não é só do Brasil ou da Argentina, e acho que não precisamos estar apontando para como um está trabalhando ou como o outro, né? E precisamos sim, daqui a pouco, fazer em conjunto algumas adequações nas nossas questões sanitárias, porque a gente é separado por uma ponte só, né? Então, o trânsito de caminhões, aí a gente sabe que seguiu, né? Tem todas essas situações que a gente sabe que a gente tem esse contato. Então, eu manifesto assim, a minha moção de repúdio mesmo, em razão dessas colocações, da forma que foram, né, colocadas a Uruguaiana e apontados a Uruguaiana como um grande foco e uma situação que não é a verdadeira. Obrigado.
Peço a palavra à manifestação a favor, senhor presidente.
Perfeitamente. Vereador José Clemente.
Primeiro quero cumprimentar o vereador Elton por fazer essa moção de repúdio e nos somar, inclusive. Dificilmente a gente se soma a moções de repúdio, mas neste caso acredito eu que haja um entendimento aqui de todos nós em relação não ao povo argentino, não à comunidade, os irmãos argentinos, e sim um irresponsável, que não é diferente disso, a palavra que deve ser usada para aquele... para aquela pessoa que usou um meio de comunicação para, lamentavelmente, fazer uma manifestação, primeiro, tendenciosa. De forma irresponsável, coloca e atribui, diz, como se aqui em Uruguaiana, principalmente Uruguaiana, mas falando do Estado brasileiro também, de que nós fôssemos algum leproso, alguns leprosos aqui que tivessem esse problema. Ora, pandemia, já a própria palavra fala, pandemia. Ela não é nem endemia e não é epidemia, porque senão era local ou regionalizada. E o irresponsável daquele locutor, daquele jornalista, entre aspas, né, porque não tem nem ética. Se fosse jornalista, ele teria que cumprir questões éticas. Faz uma manifestação daquela natureza grave, trazendo uma responsabilidade para nós, uruguaianenses, especialmente, e para nós, povo brasileiro. Para aquele cidadão que falta neurônio na cabeça dele para ele pensar e entender o que é pandemia, é uma doença global que atinge as comunidades no mundo inteiro, inclusive a ele. Está vulnerável a isso, vereador Fernando. E ele se coloca numa condição desprestigiando, desmerecendo a nós, uruguaianenses, especialmente, e ao povo brasileiro. É inadmissível, incabível aceitar. E por isso... nos somamos sim, e o vereador Elton fala aqui dos esforços que a administração tem feito, que todos nós temos feito, para que a Uruguaiana lute, preserve aquilo que nós estamos fazendo, e graças a Deus, com a bênção de Deus, nós estamos aqui não sendo afetados na gravidade em que outras comunidades estão sendo. E é esse esforço que nós temos feito, e eu vou garantir uma parte do vereador Fernando, para que nada disso tenha acontecido. E bem claro, nos somamos sim, vereador Elton, que se repudia o extremo atitudes e manifestações como esta, de forma irresponsável, e não mediu o que disse. Não é o povo argentino, é um irresponsável que fez essa manifestação. Muito obrigado.
Senhores vereadores, eu queria só fazer um esclarecimento que não foi colocado, né, e que é um agravamento muito maior pelas manifestações da TV Argentina, né, de que o único caso que nós tínhamos de internação até aquele momento tinha sido um argentino de Paso de los Libres, que ficou 20 dias internado aqui. Então eles tinham que ter uma ação de agradecimento à Uruguaiana, né, que amparou um cidadão argentino e fez o contrário, né, criticando o atendimento de Uruguaiana. Como diz o Elton, nós teríamos que estar unidos nesse momento para fazermos, como fizemos de fato, né, que amparamos e atendemos o argentino que esteve na Santa Casa por 20 dias, né, foi o caso mais grave que nós tivemos na nossa cidade, né? Ficou 20 dias internado na Santa Casa, né? E era argentino de Paso Los Libres, né? Então é um absurdo. Eu aprovo, normalmente não aprovo repúdio a alguém, porque eu acho que é uma ação muito, mas nesse caso eu aprovo o repúdio à televisão argentina.
Bom, as bancadas se associam às nossas moções e elas estão aprovadas e serão devidamente encaminhadas. Vamos interromper a nossa reunião por 3 minutos para a gente resolver uma parte administrativa aqui do expediente e já voltamos. Muito obrigado.